Om Shanti, Bulim Matinal, 7 de abril de 2026. Essência. Doces filhos, sempre que vocês tiverem tempo, sentem-se em solitude e se lembrem de seu verdadeiro amado, pois é apenas com a lembrança que vocês receberão a soberania do paraíso. Pergunta. Agora que vocês encontraram o Pai, que descuido deveria acabar? Resposta. Alguns filhos ficam descuidados e dizem que pertencem ao Pai de qualquer modo. Eles não se empenham para ficarem na lembrança. Eles repetidamente se esquecem de se lembrar. Isto é descuido. Baba diz, filhos, ao se lembrarem, vocês sentirão felicidade permanente. Não haverá nenhum tipo de engasgo. Assim como aqueles em escravidão ficam na lembrança desesperadamente dia e noite, do mesmo modo, vocês também têm de ficar em lembrança constante. Música, eu vim com a minha fortuna acordada. Om Shanti. O Pai explicou isto para vocês, filhos, e vocês também dizem Om Shanti. O Pai também diz Om Shanti. Isto significa que vocês, almas, são personificações de paz. Paz é a religião original da alma. Paz também é a religião da alma suprema. Vocês também são residentes da terra de paz. O Pai diz, eu também sou residente daquele lugar. Vocês filhos renascem, eu não. Eu entro nesta carruagem. Esta é a minha carruagem. Se vocês perguntassem a Shankar, de fato vocês não podem perguntar algo a ele. Mas se, por exemplo, vocês fossem até a região sutil e perguntassem para ele, ele responderia que aquele corpo sutil é dele. Shiva Baba diz, este corpo não é meu. Eu o tomei emprestado, pois eu preciso do suporte dos órgãos físicos. A coisa principal a ser explicada é que Shri Krishna não é o purificador nem o oceano de conhecimento. Shri Krishna não purifica as almas impuras. Ele apenas vem e rege o mundo puro. Primeiro ele se torna um príncipe e então um imperador. Ele não tem este conhecimento. Só o Criador tem o conhecimento da criação. Shri Krishna é chamado de uma criação. Somente o Pai, o Criador, vem e lhes dá conhecimento. O Pai agora está criando e diz, vocês são meus filhos. Vocês dizem, Baba, eu pertenço a você. É dito que os Brahmins são criados por meio de Brahma. De onde mais os Brahmins viriam? Não existe nenhum outro Brahma da região sutil. Aquele lá em cima é este aqui embaixo. Ele é aquele em cima. Ele é o mesmo. Acha. Então Vishnu ou Lakshmi Narayan também são os mesmos. De onde eles vieram? Brahma torna-se Vishnu. Brahma e Sarasvati tornam-se Narayan e Lakshmi, e então eles dão a volta no ciclo de 84 nascimentos e se tornam Brahma e Sarasvati novamente na idade da confluência. Lakshmi e Narayan são seres humanos e eles pertencem à religião das divindades. Vishnu foi retratado com 4 braços. Isso simboliza o caminho de família. O caminho de família continuou em Bharat desde o início. É por isso que Vishnu recebeu quatro braços. Aqui, a Brahma e Sarasvati. Sarasvati é uma filha adotiva. O verdadeiro nome deste era Lekiraj, e então ele foi nomeado Brahma. Shiv Baba entrou neste e então fez com que Hade pertencesse a si e deu o nome Sarasvati a ela. Brahma não é o pai físico de Sarasvati. Ambos têm seus próprios pais físicos. Eles não estão mais aqui. Shiv Baba a adotou por meio de Brahma. Vocês são filhos adotivos. Brahma também é um filho de Shiv Baba. Ele gera a criação pela boca de lótus de Brahma. E é por isso que Brahma também é chamado de mãe. É cantado. Você é mãe e pai, e nós somos seus filhos. Nós experimentamos muita felicidade por sua misericórdia. Vocês, Brahmins, tornaram-se filhos. Um intelecto muito amplo é necessário para se entender isto. Vocês, filhos, estão recebendo a herança de Shiv Baba. Brahma não é o criador do paraíso nem o oceano de conhecimento. Somente o Pai é o oceano de conhecimento. O Pai das almas é o oceano de conhecimento. As almas também se tornam oceanos de conhecimento, mas não são chamadas de oceanos de conhecimento porque há apenas o único oceano. Todos vocês são rios. O oceano não tem um corpo próprio, enquanto vocês, rios, têm. Vocês são rios de conhecimento. O rio Brahmaputra é muito extenso, porque ele tem uma conexão com o oceano em Calcutá. A confluência Mela é muito grande. Aqui também há uma Mela. O oceano e o Brahmaputra estão combinados. Esta confluência é viva, enquanto a outra não. O pai explica estas coisas. Tais coisas não são mencionadas nas escrituras. As escrituras são o departamento do caminho de devoção. Este é o caminho de conhecimento, enquanto o outro é o caminho de devoção. Aquele departamento do caminho de devoção continuou por meio ciclo. Lá não há oceano de conhecimento. O Pai Supremo, Alma Suprema, o oceano de conhecimento, vem na idade da confluência e concede salvação a todos vocês ao banhá-los no conhecimento. Vocês entendem que estão criando a sua fortuna de felicidade do paraíso por meio do Pai ilimitado. Nós realmente éramos divindades dignas de adoração nas idades de ouro e de prata. Agora somos seres humanos que adoram. Então, a partir de seres humanos, nos tornaremos divindades. Os Brahmins foram para a religião das divindades e então se tornaram guerreiros, mercadores e shudras. Vocês têm de descer conforme passam por 84 nascimentos. O pai lhes disse que vocês não conhecem seus próprios nascimentos. Somente vocês passam por 84 nascimentos. Aqueles que vêm primeiro têm 84 nascimentos completos. A liga somente pode ser removida com yoga. Empenho é necessário no yoga. Alguns filhos são hábeis no conhecimento, mas fracos no yoga. Aqueles que estão em escravidão são melhores no yoga do que aqueles que são livres. Dia e noite, eles sentem-se desesperados para encontrar Shiv Baba, enquanto vocês já o encontraram. É dito a vocês para ficarem na lembrança e ainda assim vocês repetidamente se esquecem dele. Vocês experimentam muitas tempestades enquanto eles se lembram desesperadamente. Vocês não estão desesperados. Eles reivindicam um status elevado enquanto sentados em casa. Vocês, filhos, sabem que receberão a soberania do paraíso ao ficarem na lembrança de Shiv Baba. Assim como um filho que está prestes a nascer sente o desespero de sair logo do ventre, do mesmo modo, aqueles que estão em escravidão clamam desesperados a Shiv Baba. Shiv Baba, livre-me dessa escravidão. Eles se lembram dele dia e noite. Vocês encontraram o pai, mas vocês se descuidam, pensando que são um filho de Baba de qualquer modo. Eu deixarei este corpo e me tornarei um príncipe. Esta felicidade deveria ser perene dentro de vocês. Contudo, Maya não deixa que vocês fiquem na lembrança. Ao terem lembrança, vocês permanecem muito felizes. Ao não ficarem na lembrança, vocês continuariam a se engasgar. Vocês viram tristeza no reino de Ravan durante meio ciclo. Tem continuado a haver morte prematura. De um jeito ou de outro, há tristeza. Não importa quão rico alguém seja, tal pessoa, ainda assim, sente tristeza. A morte prematura. Ninguém sofre morte prematura na Idade de Ouro. Eles nunca ficam doentes. Naquela época, eles deixam o corpo naturalmente e simplesmente tomam outro. Aquela é chamada de terra de felicidade. As pessoas pensam que as coisas que se referem ao paraíso são apenas sua imaginação. Elas perguntam, de onde veio o paraíso? Vocês entendem que serão os residentes do paraíso e terão 84 nascimentos. Toda esta peça está baseada em Bharat. Vocês sabem que vocês se tornam divindades puras e guerreiros durante 21 nascimentos, e que vocês, então, tornam-se mercadores e shudras. Vocês agora se tornaram brahmins novamente. O disco da autorrealização é muito fácil. Shiv Baba senta-se aqui e explica isto. Vocês entendem que Shiv Baba veio na carruagem de Brahma. Aquele que é Brahma foi Shri Krishna no início da Idade de Ouro. Ele passou por 84 nascimentos e se tornou impuro, e então o pai entrou nele e o adotou. Ele próprio diz, eu tomei o suporte de seu corpo e fiz com que você pertencesse a mim. Agora eu torno você digno da soberania do paraíso. Aqueles que se tornarem dignos entrarão no reino. Modos muito bons são necessários para isto. A coisa principal é a pureza. As mães inocentes são atacadas por causa disto. Em alguns casos, mesmo os homens são atacados. Eles continuam a assediar uns aos outros para o vício. Porque existem mulheres aqui, o nome Exército Shakti é lembrado. Saudações às mães. Vocês agora desceram a pira da luxúria e estão sentados na pira de conhecimento para se tornarem bonitos. Vocês ficaram sentados na pira da luxúria desde a idade de cobre. São os brahmins impuros, a casta, que amarram o laço de dar veneno um para o outro. Vocês são brahmins sem vícios. Vocês cancelam aquele contrato e fazem com que eles se sentem na pira de conhecimento. Vocês ficaram feios por causa da pira da luxúria e agora, ao se sentarem na pira de conhecimento, vocês estão se tornando bonitos. O pai diz, vocês podem viver juntos, mas vocês devem prometer que nunca cederão ao vício. É por isto que Baba dá um anel para vocês usarem. Shiv Baba é Baba e também o noivo. Ele é o Rama de todas as Siddhas. Somente ele é o purificador. Não é uma questão do Rama, que foi o líder do clã Raghu. Aquele conseguiu esta recompensa na idade da confluência. É errado mostrá-lo com flechas, que são sinais de violência. Isso nem mesmo deveria ser mostrado nos quadros. Vocês apenas têm de escrever Dinastia da Lua. Vocês, filhos, deveriam explicar que com isto, Shiv Baba nos explica os segredos do ciclo. Há a história do verdadeiro Naraya. Essa é uma história criada por seres humanos. Ninguém pode mudar de homem comum em Naraya com aquela história. O significado da história do verdadeiro Naraya é o de se transformar de homem comum em Naraya. As pessoas narram a história da imortalidade, mas ninguém vai para a terra da imortalidade. A terra da morte continua durante 2.500 anos. As mães escutam a história do terceiro olho. De fato, é a história de dar um terceiro olho de conhecimento. Vocês, almas, agora receberam um terceiro olho de conhecimento e, portanto, vocês têm de se tornar conscientes da alma. Eu, a alma, agora estou me tornando uma divindade por meio deste corpo. Eu tenho estes sanskars em mim. Todos os seres humanos são conscientes do corpo. O Pai vem e torna vocês conscientes da alma. As pessoas dizem que a alma e a alma suprema são uma coisa só e que Deus adotou todas aquelas várias formas. O Pai diz, isto está errado. Aquilo é chamado de arrogância falsa e de conhecimento falso. O Pai diz a vocês que ele é um ponto. Vocês não sabiam disso antes. E este também não sabia disto. O Pai agora explica a vocês. Portanto, vocês não deveriam ter nenhuma dúvida sobre isto. Deveria haver fé firme. Baba definitivamente fala apenas a verdade. Aqueles com um intelecto com dúvidas são conduzidos à destruição. Eles não reivindicarão a herança completa. Apenas em se tornar consciente da alma existe empenho. Ao cozinharem, conectem o seu intelecto ao Pai. Pratiquem isto em cada situação. Ao fazerem chapates, continuem a se lembrar de seu amado. Vocês precisam desta prática em tudo. Fiquem na lembrança sempre que tiverem tempo. É somente ao terem lembrança que vocês se tornarão Satopradã. Vocês têm 8 horas para fazerem o seu trabalho. Em meio àquilo, vão e se sentem em solitude. Vocês têm de apresentar o Pai a todos. Se não hoje, eles escutarão amanhã. O Pai estabelece o paraíso. Nós estávamos no paraíso e agora nos tornamos residentes do inferno. Agora, nós vamos receber a herança do Pai mais uma vez. O Pai explica ao povo de Bharat. Ele somente vem em Bharat. Sikhs e cristãos também vêm. Muitos virão no futuro. Este conhecimento é para todos, pois esta é a lembrança fácil e também há a herança fácil do Pai. Contudo, vocês definitivamente têm de se tornar puros. Façam esta doação e o eclipse dos maus presságios será removido. Agora, maus presságios de Rahu sobre Bharat, e então haverá os presságios de Júpiter durante 21 nascimentos. Primeiro há os presságios de Júpiter e então os presságios de Vênus. Aqueles da dinastia do Sol têm os presságios de Júpiter e aqueles da dinastia da Lua têm os presságios de Vênus. Então os presságios se reduzem. Os presságios de Rahu são os piores. Júpiter não é um guru, etc. Há os presságios do Senhor da Árvore. Quando o Pai, o Senhor da Árvore, vem, há os presságios de Júpiter e de Vênus. Quando Ravan vem, há os presságios de Rahu. Vocês, filhos, agora estão experimentando os presságios de Júpiter. Simplesmente se lembrem do Senhor da Árvore e permaneçam puros. Só isso. Acha. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da Mãe, do Pai, Bap Dada. O Pai Espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharma. 1. Pratiquem a consciência de alma enquanto fazem tudo. Empenhem-se para terminar com qualquer arrogância de seu corpo. 2. Para se tornarem dignos de uma soberania da idade de ouro, tenham realeza em seus modos. Pureza é o tipo de comportamento mais elevado. É apenas ao se tornarem puros que vocês se tornarão senhores do mundo puro. Bênção. Que vocês permaneçam cientes de Karan Karavanhar, aquele que os inspira a agir e aquele que age ele mesmo, e experimentem yoga fácil, tornando-se assim uma personificação de sucesso. Ao realizarem qualquer tarefa, permaneçam cientes de quem é a coluna vertebral, aquele que os fez um instrumento. Vocês não podem ter sucesso em nenhuma tarefa sem a coluna vertebral. Portanto, ao realizarem qualquer tarefa, simplesmente pensem que vocês são um instrumento e que é o próprio Pai Todo-Poderoso quem está fazendo tudo acontecer. Façam tudo com esta consciência e vocês continuarão a sentir que o yoga é fácil. Este yoga fácil os capacitará a governar um reino facilmente. Seus sanskars daqui os levarão para lá. Sloga. Desejos são como sombras. Se vocês lhes derem as costas, eles os seguirão. Se não avyakt, assimilem as virtudes de doçura e humildade para se tornarem grandiosos. Doçura é uma virtude tão especial que até mesmo uma terra amarga torna-se muito doce. A base da transformação de todos vocês são as doces palavras de Baba. Doces filhos, vocês são almas puras e doces. Essas doces palavras os transformaram. O doce Drishti de Baba os transformou. Do mesmo modo, com sua doçura, tornem os outros doces. Adocem sua própria boca. Mantenham constantemente consigo este presente da doçura. Fazendo isto, vocês permanecerão constantemente doces e também tornarão os outros doces. Om Shanti.